Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é o último dia do mês de julho, 31 de julho de 2016. Sejamos a todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na emissão deste domingo, para além das histórias do mundo no nosso noticiário, teremos depois a questão da carteira profissional para os jornalistas angolanos. Depois falaremos de saúde com a doutora Nida e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte do Brasil. Mas para já, as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Entidades oficiais iraquianas disseram que militantes desencadearam dois ataques contra instalações energéticas no norte do país, matando pelo menos 5 pessoas. Ambos os ataques verificaram-se hoje em zonas controladas pelos curdos, na província de Kirkuk. As autoridades disseram que no primeiro ataque, a 15 km a noroeste de Kirkuk, os atacantes mataram a tiro 4 dos funcionários e colocaram explosivos em torno de uma refinaria de gasolina. No segundo ataque, no campo petrolífero de Bay Hassan, na mesma região, os rebeldes mataram um engenheiro e feriram pelo menos outras 6 pessoas, desencadeando também um incêndio de grandes proporções. Pelo menos 3 dos 4 atacantes morreram no incidente. Na Turquia, intensifica-se a purga dos oficiais que alegadamente desempenharam um papel no falhado golpe de Estado de meados de julho, com o afastamento de cerca de 1.400 militares. Entre os militares afastados, Ali Tazici, o ajudante de campo do presidente Recep Erdogan, que está, entretanto, a apertar o seu controle das Forças Armadas e dos serviços secretos turcos. Mais de 50 mil pessoas perderam os seus empregos através do país e mais de 18 mil foram detidas por alegadas ligações ao clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que reside há 17 anos nos Estados Unidos e que o presidente Erdogan acusa de estar na origem do levantamento militar. Gulen negou, no entanto, qualquer envolvimento. Ankara enviou, enquanto isso, às autoridades americanas um dossiê com aquilo que considera como provas do envolvimento de Gulen, mas os Estados Unidos não deram indicações de que agiriam rapidamente relativamente ao seu pedido de extradição pelas autoridades turcas. Na Somália, um ataque verificado hoje contra instalações da polícia na capital, Mogadíscio, saudou-se pela morte de 13 pessoas, incluindo 7 atacantes. O ministro somali da Segurança Interna, Abdi Rizak Mohamed, disse à Voz da América que o alvo foi a sede do Departamento de Investigação Criminal. O ministro acrescentou que pelo menos outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque. O grupo Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade por este ataque. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, criou hoje uma nova controvérsia depois de ter comparado o facto de ter criado milhares de empregos com um sacrifício comparável à morte de um oficial americano muçulmano durante combate no Iraque. Khazir Khan, o pai do capitão do exército Humayun Khan, disse à rede de televisão CNN que Trump é totalmente inepto para a liderança do país. Khan, um imigrante paquistanês, disse num discurso na semana passada durante a Convenção Nacional do Partido Democrático que a sua família nunca teria podido emigrar para os Estados Unidos no âmbito das políticas de imigração defendidas por Donald Trump. Na ocasião, salientou que durante a sua vida Trump nunca sacrificou nada nem ninguém. E por último, o Papa Francisco encontra-se de visita à Polónia, pediu hoje a milhares de fiéis reunidos em Cracóvia que acreditem numa nova humanidade que não use as fronteiras como barreiras e para que rejeitem o ódio. O Papa falava perante fiéis provenientes de todo o mundo no 5º e último dia da sua visita à Polónia. O Papa anunciou igualmente que o Dia Mundial da Juventude Católica será realizado no Panamá em 2019, portanto o próximo Dia Mundial da Juventude. O Dia Mundial da Juventude de 2016 contou com a participação de mais de 2 milhões e meio de pessoas. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
ligado ao mundo em notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, domingo, 31 de julho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também que estamos na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A entrega da carteira profissional internacional aos jornalistas angolanos parece ser um problema para os profissionais de informação, pois que a nível nacional não é autorizada a entrega da carteira profissional. Como convidados para falar sobre este assunto, temos Alexandre Neto, do MIS Angola, e o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, em parceria com a Federação Internacional de Jornalistas Africanos, está a emitir carteiras profissionais internacionais para os jornalistas de Angola. A iniciativa representa uma alternativa encontrada por esta instituição, defensora dos interesses da classe, em virtude de uma ligada falta de vontade das autoridades angolanas responsáveis pelo setor da comunicação social. A primeira remessa de carteiras internacionais foram entregues a 1 de julho passado a 42 profissionais dos órgãos públicos e privados da informação e aos membros do Sindicato de Jornalistas Angolanos. Alexandre Solombe é atualmente o presidente do Conselho de Governadores do MIS Angola, Instituto de Comunicação Social da África Austral, e refere que esta iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é uma forma de pressionar o Executivo a fim de que este possa ter consciência da sua ligada incompetência diante do dever de regular o exercício da profissão por meio da identificação de quem de facto é profissional.
É uma forma de pressão, ele exerce a pressão para que o Executivo tome consciência de que não sendo competente para regular ou ajudar a regular e pôr ordem no circo, há um ou outro canal através do qual os jornalistas se podem efetivamente declarar com esta deferência, que é fundamental tratar o jornalista com deferência, identificando quem é jornalista. Só esperamos que esta carteira profissional desta organização internacional, o acesso a ela não venha legitimar estes indivíduos que não entendem nada de jornalismo. É preciso que o sindicato e ou a pessoa que representa a organização internacional, que creio que continua a ser a Luísa Rogério, e claro que o sindicato também é membro e por intermédio da Luísa Rogério, que foi até recentemente a secretária do sindicato, ela continua em exercício de funções, portanto tem um arranjo que foi feito, acho que ela vai terminar o mandato. E, efetivamente o novo secretário do sindicato tomar posse, do nosso confrade Teixeira Cândido, que efetivamente eles consigam minimizar o impacto da infiltração, que é inevitável, porque os formalismos requeridos são muito simples. É as pessoas manifestarem vontade, pagarem a cota, um valor equivalente a 60 ou 70 dólares, para suportar as despesas administrativas e aguardar 40 e tal dias. Parece muito simples, a menos que ao nível do sindicato haja uma comissão que se debruce ou que se pronuncie ou que avalie do estado das pessoas que se candidatem à obtenção desta carteira. Como disse, o mais importante é uma forma de contornar os empecilhos que estão a ser colocados pelo Executivo. É uma forma de pressionar o Executivo a tomar consciência. E veremos qual será a reação.
Alguns dos maiores problemas que a carteira profissional de jornalistas angolanos devia regular, caso tivesse sido atribuída, seriam as incompatibilidades da profissão e o desrespeito ao código de ética e de deontologia profissional. Um aspecto que tem sido amplamente discutido tem que ver com o exercício simultâneo da profissão de jornalista com a de assessor de imprensa e agente publicitário. Parte do problema teria sido resolvido com a publicação do decreto presidencial de 29 de dezembro de 2015. O documento estabelece que os assessores que integram os gabinetes de comunicação institucional e imprensa dos ministérios e governos dos ministérios e governos provinciais passaram a estar impedidos de acumular a profissão com a de jornalista e os quadros públicos estão impedidos de colaborar ou participar em qualquer debate, bem como de produzir ou tratar matérias jornalísticas. Aos assessores de imprensa foi ainda vedado o acesso à atividade de freelancing, analista de programas ou opinion makers. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pensa que este decreto presidencial não tem qualquer efeito do ponto de vista prático, uma vez que não tem sido respeitado. E espera por isso que o novo pacote de leis da comunicação social, que está nesta altura a caminho da Assembleia Nacional, venha dar resposta a esta situação.
Os próprios publicitários também acho que têm necessidade de regular melhor o setor deles para que para prevenir também a questão, por exemplo, da questão das incompatibilidades. A nossa atividade profissional, por exemplo, ou seja, é o jornalismo incompatível, por exemplo, com a publicidade. Ou seja, eu não posso ser jornalista ao mesmo tempo e no dia seguinte aparecer a dar cara, por exemplo, a uma publicidade. Não posso ser hoje jornalista e amanhã aparecer, por exemplo, na rádio a dar voz a uma marca publicitária. É uma marca de produto ou coisa parecida, não, é incompatível. Assim como é incompatível, por exemplo, o exercício de assessoria de imprensa, é incompatível, por exemplo, o exercício, não posso ser jornalista e, ter cargo ao mesmo tempo num partido político, não posso, portanto, a lei também, a lei proíbe. Quer dizer, são essas incompatibilidades que eu acho que os outros setores, por exemplo, como o setor da publicidade, devia reforçar para quê? Para restringir o cerco. Como a classe jornalística, como o jornalismo já restringe, era bom também que o setor da publicidade restringisse exatamente. Iríamos aqui ter uma espécie, devíamos ter aqui uma espécie de tripla incompatibilidade, porque estamos a falar o próprio Estado, através do decreto presidencial que institui os gabinetes que transforma os CDI em direções de comunicação social, por exemplo, institucional. Não é? Também diz que só podem integrar esses gabinetes os profissionais que, tendo sido jornalista, não possam continuar a exercê-lo ao mesmo tempo. Okay? Mas sempre, como dissemos, este decreto não seria cumprido, uma vez que não havia sequer um mecanismo eficaz para fazer cumprir isso. E o certo é este, é que o documento foi publicado, o documento está em vigor, porém ninguém o respeita porque continuamos a ter, quer dizer, quer nós, classe jornalística, não conseguimos apenas mediante chamadas de atenções, mediante, vamos a dizer assim, uma espécie de uma censura pública, não conseguimos impedir que os profissionais continuem a exercer simultaneamente atividades incompatíveis. Vamos esperar que esta lei de imprensa, vamos esperar que esse pacote legislativo consiga dar resposta a essa situação, porque entendemos que o setor fica melhor organizado, ganha a sociedade e os jornalistas ficam apenas comprometidos com a sua profissão. Nada impede que quem não quiser ser jornalista amanhã saia e exerça outra atividade. Mas agora, exercer simultaneamente atividade conflituosa, aí não estamos a exercer, não estamos a fazer um bom papel. Então, espero que esta lei da publicidade consiga também salvaguardar essa matéria e que a entidade reguladora também vai ter uma palavra exatamente nisso, não vai ter apenas uma palavra no âmbito do jornalismo como tal, vai ter também uma palavra, por exemplo, na questão da publicidade. Quer dizer, não pode haver publicidade enganosa, é basicamente os códigos de ética e deontologia do mundo geral do setor da publicidade determinam exatamente isso. Não pode haver publicidade que ofenda a moral pública, por exemplo. Os órgãos de comunicação social, em princípio, também não devem aceitar publicidades com esta natureza, com este caráter, com este perfil. Não é? Portanto, esperamos que esta entidade reguladora tenha, de facto, poder e que vai resolver 90 e tal por cento dos problemas que nós enfrentamos hoje no setor da comunicação.
Alexandre Solombre interpreta a alegada confusão que se instalou no setor da comunicação social em Angola em relação às incompatibilidades e à ausência de carteira profissional como sendo algo criado por conveniência de algumas pessoas. Para ele, alguém ganha com a atual situação quando faz desembarcar para o seio dos jornalistas indivíduos eventualmente ligados aos serviços secretos de informação do Estado. Em consequência, diz o presidente do MIS Angola, banaliza-se a atividade jornalística, descredibilizando-se o profissional perante a sociedade.
Que só podemos inferir que, da interpretação, toda esta confusão que se instalou ao nível do setor da comunicação social é da conveniência de alguém. Alguém ganha com isso quando faz desembarcar para o seio dos jornalistas indivíduos que são eventualmente ligados aos serviços secretos, que não frequentam formação básica, mínima, requerida, não estagia, não tem estágio e não percebe de deontologia profissional, porque nunca ouviu falar e, entretanto, desembarca na comunicação social. Consequência, banaliza-se a atividade jornalística, descredibiliza-se na sociedade, as pessoas olham para o jornalista como um mero papagaio, não é aquela figura respeitada, capaz de despoletar debate e vigiar como manda esta função ao nível dos países democráticos, vigiar sobre o desempenho do executivo. Instala-se uma confusão. É como se curiosos desembarcassem na profissão médica, por exemplo. Imagina, e como tem acontecido, as consequências, o impacto que provoca quando os falsos médicos desempenham funções de médico. Imagina o que acontece quando falsos engenheiros são desembarcados ao nível da classe de engenheiros, de arquitetos, e concebem eventualmente projetos, por curiosidade, etc. O que acontece é que, pouco tempo depois, o edifício, o imóvel, desaba, e é o que está a acontecer ao nível do edifício jornalístico, a mesma coisa, pouca vergonha. Isto explica que as pessoas existam cada vez, horrarem, escassem os jornalistas, mas existam cada vez mais funcionários ao serviço de determinadas organizações político-partidárias. É basicamente isso que está a acontecer.
Esta chamada confusão, denunciada por Alexandre Stolombe, poderia ter sido resolvida com a instituição da carteira profissional. O instrumento é de caráter autorregulador, mediante a Comissão de Carteira e Ética, criada pelos jornalistas e independente de qualquer organização. A Comissão de Carteira e Ética, segundo fez saber o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, tem competências de retirar a carteira aos profissionais que, no exercício da sua profissão, estejam a incorrer em infrações graves.
Ou seja, remete essa matéria para a autofiscalização. São os próprios jornalistas que se autofiscalizam mediante uma comissão que elas mesmas é que criam, porém que tem independência e autonomia de qualquer associação. A partir do momento que nós temos uma comissão de carteira ética, ela é independente no seu exercício. Se eu, Teixeira Cândido, violar, por exemplo, os princípios deontológicos reiteradas vezes e violar aquilo que estabelece quer o estatuto, quer a lei de imprensa, essa comissão de carteira ética tem competência de me retirar a carteira e comunicar às entidades competentes do país que eu não posso exercer a profissão durante X tempo. Se eu exercer essa profissão durante X tempo sem a tal carteira, estou então a exercer de maneira ilegal e posso ser detido porque estou a desobedecer aquilo. Assim como acontece, por exemplo, com a Ordem dos Médicos. Quem for, por exemplo, imagino, a quem for cancelada a cédula, não pode exercer a questão da medicina. A Ordem dos Advogados também. Quem tiver sido cancelado ou recebido a cédula, por exemplo, por violação àquilo que são os princípios que norteiam, por exemplo, o exercício da advocacia, também não pode exercer a profissão.
Esta é a luta do sindicato, uma vez que começou agora a fazer entrega das carteiras profissionais internacionais?
Sim, é a luta do sindicato desde há 25 anos. O sindicato existe há 25 anos e sempre entendemos que esta é uma ferramenta importante para a própria classe. E sempre entendemos.
A parceria do Sindicato dos Jornalistas Angolanos com a Federação Internacional dos Jornalistas Africanos resultou da compreensão do Estado às necessidades da classe em Angola. Para Teixeira Cândido, esta foi uma das maneiras de contornar o vazio que se verifica em Angola em face da falta de interesse do Estado. O jornalista entende que, se a classe profissional tem um papel preponderante para a democratização do país, o Estado devia contribuir para a organização desta profissão.
Fomos reiteradas vezes fazendo ver ao Estado que não era uma questão de vaidade, não se tratava de uma questão, era uma questão que iria contribuir fundamentalmente para o bom exercício da própria profissão. É que o Estado compreendeu ou nunca compreendeu. Como nunca compreendeu, o sindicato teve de contornar de maneira diferente. Qual foi a maneira de contornar? Nós temos de contornar mediante a Federação Internacional de Jornalistas, não é? Cuja carteira profissional vale para mais de 150 países e que nos identifica como jornalista. Quer dizer, como dizia, por exemplo, no ato da apresentação das carteiras, é que um portador de carteira internacional não é apenas um portador de um documento que o identifique, é também um portador de um conjunto de valores que o distinga de quem, por favor, não está comprometido com a classe. Então, é exatamente essa luta que o sindicato foi fazendo e é por isso que o sindicato está por via da Federação Internacional da Federação a solicitar a emissão de carteiras internacionais, primeiro para nos distinguirmos, segundo para dizermos ao Estado: nós somos jornalistas, nós temos uma profissão e essa profissão merece ser respeitada como é respeitada a profissão da advocacia, como é respeitada a profissão de médico, como é respeitada, quer dizer, se nós temos e as pessoas reconhecem que nós temos um papel importante para a democratização do país, quer dizer, o Estado tem de contribuir para que esta classe se organize. Quer dizer, o Estado não tem contribuído para que essa classe se organize. Quando não oferece à classe os instrumentos apropriados para que a própria classe consiga se autorregular, portanto, o Estado não está a contribuir. Por isso, nós tivemos que inverter, nós tivemos que contornar o problema e hoje estamos com a carteira internacional e vamos... concedendo a carteira internacional somente àqueles profissionais que nós entendemos que estão comprometidos com a classe profissional. Porque não é uma carteira que se dê a qualquer pessoa que queira, não. É uma carteira que vai ser entregue ou que vai ser portador desta carteira quem tiver comprometido com a classe jornalista.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos abriu a campanha da segunda leva da emissão de carteiras profissionais internacional que, dentre outros aspectos, permitirá distinguir os jornalistas não apenas em Angola, mas em 150 países onde poderão exercer a função e serem identificados como profissionais da classe. O presidente do Miss Angola, Alexandre Solombe, olha para esta ação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos como uma concorrência que expõe o governo angolano sobre a sua falta de vontade em concretizar a existência de um instrumento inevitável em países democráticos.
O mais normal nesta altura é que o governo já se devia ter preocupado um pouco mais, porque está a ser concorrido. Há uma concorrência que expõe o governo de falta de vontade em realizar algo que é inevitável nos países democráticos, a carteira profissional. Embora também já se discuta sobre a utilidade da carteira, diz-se que é um falso problema, porque os bons jornalistas hão de se afirmar, quer queiramos, quer não, tendo ou não carteira profissional. Não seja esta carteira profissional uma nova armadilha de exclusão dos bons profissionais. Aquele jornalista de comunidade não pode vir a ser excluído, embora, quer dizer, haja outros mecanismos através dos quais esses jornalistas de comunidade, os comunitários, não tendo uma carteira, possam vir a ter um documento que os identifique como tal. Portanto, por um lado pode ser muito positivo, mas por outro já se discute a utilidade da carteira. Mesmo assim, não dispenso que haja carteira na nossa praça. É fundamental que aconteça.
A atribuição e a retirada da carteira internacional aos profissionais da imprensa angolana estará dependente da atuação dos escribas. De acordo com Teixeira Cândido, o referido instrumento não terá o direito de punir os profissionais, mas deverá recorrer a outras vias para sancionar os prevaricadores da classe jornalística.
Quais serão os critérios para a atribuição desta carteira? Já disse aqui que um dos critérios é o comprometimento com a classe jornalística.
Exatamente.
Como é que vai ser possível avaliar esse comprometimento?
Não, o Sindicato de Jornalistas Angolanos observa o comportamento dos profissionais. Nós conhecemos a atuação de comportamentos profissionais e nós temos um conselho deontológico. Este conselho deontológico é o órgão que tem essa incumbência de acompanhar o exercício profissional. Sempre que um determinado portador de uma carteira profissional prevaricar ou violar o determinado, tem uma reprimenda. Numa primeira fase, é chamada de atenção. Se forem reincidente, não é? A medida mais extrema é, na próxima leva, assim que terminar a carteira, ele não vai ter mais carteira internacional. Não vai ter carteira internacional porque não é uma pessoa digna de ser portador desta carteira internacional. Então é esse o mecanismo.
Esta carteira vai ter um efeito legal em Angola? Se fez contacto com as entidades na substituição daquela que seria a nossa carteira nacional?
esta carteira não tem aquele vínculo de obrigar que quem desobedeça fique suspenso de exercício da profissão, mas vai permitir, por exemplo, dentro da classe, saber que aquele colega que não está comprometido com a classe, não pode, em momento algum, comparar-se a nós. Porque ele não está comprometido com a classe. Quer dizer, é que a sanção pública da própria classe, não é? É uma sanção mais do que eventualmente uma sanção de impedir que exerça a profissão. A partir do momento que a tua classe não te reconheça como um digno profissional, portanto, acho que aqui é uma sanção muito grave para qualquer profissional que se preze e que tenha alguma honra a prezar, não é? Quer dizer, que tenha que vê-lo um pouquinho pela sua honra. Eu acho que essa é a maior sanção que pode acontecer.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E vamos agora ficar com música americana. We don't talk anymore, Charlotte Puth.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that. Me, 'cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Ouvintes podem ver as notícias de África e do mundo em vídeo, de segunda a sexta. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Temos também as últimas das eleições americanas ou da campanha eleitoral americana de 2016. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 31 de julho de 2016. Bem-vindos, amigos ouvintes. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. E estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, ou mais precisamente em Bissau, com a Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou falar de saúde com a doutora Nídia Hernani. E depois, no espaço do Amigo Ouvinte, hoje um amigo ouvinte de longa data do Brasil. Ele é o Ailton Correia. Mas para já, vamos ter aqui as principais notícias desta hora.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, aqui em Washington, Eduardo Ferro. Entidades oficiais iraquianas disseram que militantes desencadearam dois ataques contra instalações energéticas no norte do país, matando pelo menos 5 pessoas. Ambos os ataques verificaram-se hoje em zonas controladas pelos curdos, na província de Kirkuk. As autoridades disseram que no primeiro dos ataques, a 15 km a noroeste de Kirkuk, os atacantes mataram a tiro 4 dos funcionários e colocaram explosivos em torno de uma refinaria de gasolina. No segundo ataque, verificado no campo petrolífero de Bayasan, na mesma região, os rebeldes mataram um engenheiro e feriram pelo menos outras 6 pessoas, desencadeando também um incêndio de grandes proporções. Pelo menos 3 dos 4 atacantes morreram no incidente. Na Turquia, intensifica-se a purga dos oficiais que alegadamente desempenharam um papel no gurado golpe de Estado de meados de julho, com o afastamento de cerca de 1.400 militares. Entre os militares afastados encontra-se Ali Tazici, o ajudante de campo do presidente turco Recep Erdogan, que está, entretanto, a apertar o seu controle das Forças Armadas e dos Serviços Secretos de Turquia. Mais de 50 mil pessoas perderam os seus empregos através do país e mais de 18 mil foram detidas por alegadas ligações ao clérigo muçulmano Fethullah Gulen, que reside há 17 anos aqui nos Estados Unidos e que o presidente Recep Erdogan acusa de estar na origem do levantamento militar. Gulen negou, no entanto, qualquer envolvimento. Ankara enviou, enquanto isso, às autoridades americanas um dossiê com aquilo que considera como sendo provas do envolvimento de Gulen, mas os Estados Unidos não deram indicações de que agiriam rapidamente relativamente ao pedido de extradição daquele clérigo. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. Na Somália, um ataque hoje contra instalações da polícia em Mogadishu, a capital, saudou-se pela morte de 13 pessoas, incluindo 7 atacantes. O ministro somali da Segurança Interna, Abdi Rizak Mohamed, disse à Voz da América que o alvo foi a sede do Departamento de Investigação Criminal da Polícia. O ministro acrescentou que pelo menos outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque. O grupo Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo atentado. Aqui nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, criou hoje nova controvérsia, depois de ter comparado o facto de ter criado milhares de empregos com um sacrifício comparável à morte de um oficial americano muçulmano durante combate no Iraque. Kazir Khan, o pai do capitão do exército Humayun Khan, disse à rede de televisão CNN que Trump é totalmente inepto para a liderança do país. Khan, um imigrante paquistanês, disse num discurso na semana passada, durante a Convenção Nacional do Partido Democrático, que a sua família nunca poderia ter podido emigrar para os Estados Unidos no âmbito das políticas de imigração defendidas por Donald Trump. Na ocasião, salientou que durante a sua vida Trump nunca sacrificou nada nem ninguém. O Papa Francisco está de visita à Polónia e pediu hoje a milhares de fiéis reunidos em Cracóvia que acreditem numa nova humanidade que não usa as fronteiras como barreiras e para que rejeitem o ódio. O Papa falava perante fiéis provenientes de todo o mundo no 5º e último dia desta sua visita à Polónia. O Papa anunciou igualmente que o próximo Dia Mundial da Juventude Católica será realizado no Panamá em 2019, o Dia Mundial da Juventude de 2016, contou com a participação de mais de 2 milhões e meio de pessoas. Foram as notícias aqui na Voz da América.
O Mundo é notícia aqui na Voz da América. Emissão em português, domingo, 31 de julho de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, em direto, ao vivo, em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico. Vamos então aqui à nossa conversa com a doutora Nídia Romano. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, nesta emissão do Serviço em Português, em que se fala de saúde com a doutora Nídia Romano. Doutora Nídia, olá, como está? Bem-vinda.
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso de orelha a orelha mais saudável do mundo.
Ah, agora já está com um sorriso de orelha a orelha, já está como eu. Doutora Nídia, temos falado de hepatites. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite T, depois há uma ou outra, uma hepatite E que, pronto, que é menos frequente. Nos países para onde nós transmitimos, em África, por exemplo, quais são, há alguma destas hepatites que é mais frequente?
A mais frequente realmente é a hepatite B, seguida da hepatite A, não é? Por razões que elas, por razões causais, não é?
Uhum. Portanto,
a hepatite,
diga.
A hepatite B está naquilo na orla de contaminação, não só por agulhas, porque é o sangue que é afetado.
Uhum.
É, o vírus da hepatite B entra para o sangue, é por agulhas contaminadas, sangue contaminado, é mais ou menos aquilo que acontece no HIV.
Uhum.
E também pelo sêmen ou pelos...
portanto, nas relações sexuais. Portanto, nas relações sexuais.
Sexuais, então. É por isso que nós temos a hepatite B bastante alta em termos de percentagem. Não é?
Uhum.
E depois temos a hepatite A, que também, em termos de percentagem, ela é alta porque... ela provém do saneamento do meio, água contaminada, legumes contaminados, comida contaminada, e nós temos muito isso, temos muito lixo acumulado, temos muitos vetores, e temos a água que não é, na maioria, potável, sem dizer que na maioria é escassez.
Uhum.
E fica bastante tempo numa vasilha e ela reproduz os vírus, bactérias que lá da vasilha e fazem a transmissão da hepatite A. E como aqui come-se muito legume, não é?
Uhum.
Então também é um teor que dá para nós dizermos que a hepatite A comunica-se bastante em termos de transmissão por causa dos legumes contaminados, não é?
Portanto, nós temos... Portanto,
realmente.
Ok, temos alface. Doutora Nídia, portanto, nós temos aqui dois tipos de hepatite que são mais vulgares em termos de percentagem, mais elevada nas nossas paragens. Portanto, a hepatite A, que é por alimentos e água contaminada, e a hepatite B, por sangue infectado, relações sexuais, o uso de agulhas infectadas. Todavia, quer uma hepatite, quer outra hepatite, há uma vacina que pode...
Sim.
evitar esta contaminação.
Existe, sim, existe, portanto, uma vacina, que é o contrário da hepatite C e da hepatite E. Elas também, a C também se contamina por agulhas e luvas e sangue contaminado, etc., e não tem vacina para hepatite C. É por isso que nós também temos, agora nós estamos a reportar, porque nós antigamente reportávamos muitos casos da hepatite B. Uhum. Agora estamos a reportar muitos casos de hepatite C por causa da vacina, uhum, que não existe, não é?
Uhum. Portanto, quer A, quer B têm vacina. A C não tem vacina. A hepatite D diz que quem tem hepatite D, por norma, leva a vacina que é para a hepatite B. A hepatite E não existe C? Vacina.
Sim. Então, é mais ou menos assim que nós tentamos controlar a sua prevenção. Mas, geralmente, temos controlado muito a nível de trabalhadores saúde, que, uhum, portanto, trabalham às vezes sem luvas, etc., por escassez, ou por distração, ou por habituação, e as pessoas, entre as pessoas em relação a sexuais, uhum, principalmente as heterossexuais ou homossexuais, não é?
Portanto, doutora Nídia, como médica, eu gostava de lhe pedir, apesar de que é quase todo o ambiente em nosso redor que pode ser uma fonte de hepatite,
contaminação.
De contaminação, que conselhos dá ao nosso auditório?
Portanto, eu daria os conselhos dividido em tipos de caracterização causal,
uhum,
não é?
Uhum.
Por exemplo, as hepatites A, a hepatite B, a hepatite D, A não, a D e a B são transmitidas e a C por mecanismos de sangue em que agulhas infectadas e outras características, principalmente a relação sexual. Eu diria que as pessoas têm que saber se têm, porque ela, quando se penetra no organismo, ela fica mesmo sem sintomatologia, ela fica lá e as pessoas podem realmente ser transmitidas. Então, os trabalhadores de saúde têm que sempre pôr luvas por causa das agulhas e por causa da manipulação de feridas expostas, etc. E o pessoal tem que manter uma vida sadia em termos de sexo, que é por aí que é transmitido, e usar o preservativo quando realmente as pessoas não têm mecanismos de defesa, nem sabem se a pessoa tem ou não tem.
Uhum. E conforme se diz, doutora Nídia, conforme se diz, o uso do preservativo por causa de evitar a contaminação por hepatite, por vírus de hepatite, também se aplica a muitas outras doenças. Portanto, é uma forma das pessoas se precaverem.
Exatamente, Ana. Depois existe a hepatite E e a hepatite A. Que são contaminações por água. Portanto, nós ali temos um caso de mau saneamento do meio, não temos furos de água em que a água seja potável, a maioria da população não toma, não bebe a água potável, mas existe sempre uma maneira de nós controlarmos.
Uhum.
A água que bebemos, nós temos que fervê-la até ela tirar toda a bactéria e ela ficar inócua, metermos numa bilha, se não temos a geleira, tapá-la muito bem e ficar a água bebível sem a transmissão desse tipo de doenças. Agora, as outras pessoas têm água potável, se não têm água potável que compram, não é? Sigam um mecanismo de escolar a água e de... Nós temos aqui um mecanismo que é a utilização de certeza, ou o Javel, não é? Em um pote de 5 litros, meter uma picadinha de javel e a água já fica desinfetada para estes tipos de doenças e outras também, não é?
Portanto, há uma forma de das pessoas se prevenirem dentro das suas possibilidades também a questão da comida contaminada. E a comida contaminada muitas vezes também tem a ver com o uso de água já contaminada ou alimentos mal cozinhados. Doutora Nídia, em tempo de despedida, o lembrete geral em relação não só a questões de hepatite, mas também a questões de outra natureza médica.
Bom, em lembrete geral, eu queria dizer que meios externos e muito importantes para a nossa vida é a água. Nós temos que habituar-nos a tratá-la, a água, como um instrumento, principalmente quando vai para o nosso corpo, como um instrumento que realmente pode nos passar também doença. Outro exemplo que eu dou é as pessoas têm que conhecer realmente o que é que têm ou o que é que tiveram, porque todas essas hepatites na qual nós falamos, na última edição tínhamos falado sobre como é que ela é transmitida. Então as pessoas têm que se prevenir em relação a isso, não é? Como ela é prevenida e como é que as pessoas ficam com os olhos amarelos, etc. Então, se alguma vez a pessoa já ficou assim, tem que se prevenir e dizer ao parceiro que eu já fiquei assim e ter relações sexuais com um preservativo, não é?
Exatamente, para se proteger a si próprio e também proteger os outros da infecção. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Esperamos que tenha sido uma boa explicação sobre questões de hepatite, que são vulgares nas áreas, nos países para onde nós transmitimos. Vamos despedir-nos da doutora Nídia, com votos de que tenha uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para todos os nossos amigos ouvintes, e estamos juntos.
Estamos juntos. Naquele meu beijinho.
Agora é o espaço dedicado aos nossos amigos ouvintes, e este é um amigo ouvinte de longa data. Ele é do Brasil, é o Ailton Correia, em conversa com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi, e hoje eu vou conversar com o brasileiro Ailton Correia. Ele já esteve aqui no nosso espaço algumas vezes, e antes de eu já começar a nossa entrevista, eu quero apresentá-lo a vocês. Ele tem 53 anos, desde os 11 anos é apaixonado por rádio, ele ouve a Voz da América desde 1979, também é radioamador e DXista. Quero dar o prefixo dele aí também, se vocês quiserem se comunicar com ele, é PP5ACC. Olá, Ailton Correia, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniele. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, né?
Isso mesmo, temos gente ouvindo a todas as horas aí, em qualquer parte do mundo. Ailton, olha, o nosso assunto de hoje aqui é as Olimpíadas. O Brasil vai sediar aí, né? Pela primeira vez, um país da América do Sul vai sediar as Olimpíadas. É a segunda vez na América Latina, porque a primeira vez foi lá na Cidade do México, em 1968, mas esse é a primeira vez que um país da América do Sul cedia as Olimpíadas. E quero saber a sua opinião. Você é brasileiro, as Olimpíadas vão acontecer no Rio de Janeiro, você mora em Tubarão, a Santa Catarina, que é ao sul do Brasil. E a sua opinião de brasileiro, Ailton, você está entusiasmado com as Olimpíadas? Você está decepcionado que as Olimpíadas vão ser no Brasil? Qual é a sua opinião?
Tem alguns brasileiros que estão um pouco desanimados pela questão econômica que o Brasil está passando, mas eu... Na minha opinião, eu acho um evento mundial, né, e sediado na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, e eu acho muito importante, né, o mundo está vendo o Brasil.
E você está animado, então?
Sim, eu e muita gente também, né?
As Olimpíadas começam no dia 5 de agosto, né, abertura oficial, e quero saber quais são os esportes que você gosta de acompanhar.
Eu gosto do futebol, a seleção brasileira masculina, a seleção brasileira feminina também, que tem se destacado nas Olimpíadas. Inclusive, eu cito um nome agora que me veio, a jogadora Formiga.
Uhum.
É uma grande jogadora, já participou de, me parece-me, duas Olimpíadas.
Desculpe eu te interromper. As mulheres, né, o futebol feminino, ele é recente. Começou em Atlanta em 1996. Então, não faz muito tempo aí que a gente tem a seleção feminina, né, nas Olimpíadas.
Sim, exato.
E você também disse para mim que vai acompanhar, né, a seleção masculina. A gente tem 16 países aí disputando o título masculino e 12 seleções que competem no torneio feminino. Você acha que a seleção brasileira tem chance de ganhar tanto no masculino quanto no feminino?
Bem, não vou ser pessimista, mas a nossa seleção brasileira, ela pode até conquistar, né? Mas uma medalha de ouro como campeã, eu creio que temos outras equipes mais fortes que a seleção brasileira atualmente.
Quem você acha que vai dar mais trabalho pra gente aí na seleção masculina? Porque, olha, os times são Argélia, Argentina, Brasil, Colômbia, Dinamarca, Fiji, Alemanha, Honduras, Iraque, Japão, Coreia do Sul, México, Nigéria, Portugal e África do Sul e Suécia. Quem você acha que vai dar mais trabalho pro Brasil, pra seleção masculina?
Argentina, a nossa rival.
Sempre, né? Não podemos ignorá-los.
Isso.
E você acha que Portugal, você acha que vai dar, se o Brasil pegar Portugal aí, você acha que vai dar um bom jogo, vai ser um...
Sim, Portugal agora bem incentivado aí com a conquista da Copa Europeia lá.
Uhum.
Portugal pode vir com um time bom, né? Mas também não é de tanta preocupação. Mas hoje, como o futebol né, masculino está no mundo inteiro, assim, muitos times estão quase que equilibrados. A seleção brasileira já foi, né? Já é pentacampeão, mas de um tempo para cá, o brasileiro está meio desacreditado da seleção brasileira. Então, outras seleções, até menores, estão se destacando aí, né? E já não tem mais medo da seleção brasileira, aquele bicho-papão que é da seleção brasileira que ganhava todas.
Infelizmente é uma pena, né? Mas olha, o que eu posso dizer é que fora do Brasil, principalmente aqui nos Estados Unidos, o carinho pela seleção brasileira é imenso. As pessoas, quando ouvem que eu sou do Brasil, adoram falar de futebol, gostam de falar e compartilham um carinho e um amor pela seleção brasileira que é incrível. Mas olha, Ailton, a nossa entrevista já está chegando ao fim e eu quero dar a palavra aí para você. Quero saber se você tem uma mensagem para os nossos ouvintes que estão aí ouvindo, acompanhando a gente. O que você gostaria de dizer a eles?
Bem, a todos do Brasil e aí dos países que recebem o sinal da Rádio Voz da América e que acompanham também pelas redes sociais, né, pelo Facebook, enfim. O meu abraço a todos e que continue incentivando, ouvindo a Rádio Voz da América.
Ailton Correia, amigo ouvinte do Brasil, aqui à conversa também com a outra nossa brasileira, Daniela Steschi. E agora vamos ficar com música aqui sobre inspiração das Olimpíadas e por sugestão do Ailton Correia. Vamos então ficar aqui com uma das músicas das Olimpíadas de Verão que começam no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto.
Os grandes deuses do Olimpo chegaram na nossa cidade e o Rio continua lindo, um panteão de verdade.
Apolo adorou o som, o pôr do sol e a tarde.
Poseidon olhou o mar e disse: é isso que é felicidade.
Ficaram na roda de samba
até clarear.
Ficaram até clarear.
Ficaram
carnaval. Até o Dionísio saiu na bateria. Afrodite era a rainha da folia.
E ela se encantou com a lua do arpoador.
Ela se encantou.
Atena se encantou com a vista lá do Redentor.
Continua lindo, um panteão de verdade.
Apolo adorou o som, todo sol e a tarde.
Você não olhou no mar e disse:
é isso que é felicidade.
Ficaram na roda de samba até clarear.
Emissão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 31 de julho de 2016, para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
Has come to you from the Voice of America, Washington.